Marcos 1, no capítulo 24. Marcos 1, no capítulo 24, diz assim: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E vamos avançar mais um bocadinho no capítulo 2, e agora no verso 7 do capítulo 2, novo episódio, onde é dito o seguinte: Porque fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E vamos avançar mais um bocadinho para o capítulo 3 e ler no verso 22. Capítulo 3, no verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Belzebu e é pelo maioral dos demónios que expele os demónios. Podemos ficar sentados. Queridos amigos, queridos irmãos, o culto já está cheio. Nós estamos já no meio-dia e 30, mas vou fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos ainda ouvem 15 minutos o sermão que eu trouxe? Os irmãos ainda ouvem? Não tem remédio, pois não? Vamos cumprimentar-nos uns aos outros. E antes de o fazermos, deixem-me só fazer este pedido. Achámos que era interessante fazer como fizemos hoje. É uma experiência. Se eu, como pastor, que tenho um acesso privilegiado às histórias que acabámos de ouvir, começasse a desfiar um bocadinho dos novelos, não sairíamos daqui, queridos irmãos. Como todos nos podemos aperceber, nestas 12 pessoas que nós ouvimos, estão histórias cheias da graça de Deus. Com idades diferentes, com circunstâncias diferentes. Mas que agora que nós, quando nos cumprimentemos, pudéssemos ser especialmente calorosos para aqueles que deram o testemunho. Então, para as nossas meninas mais novas, foi... Eu não sei como é que foi com os irmãos, mas eu, quando fiz a minha declaração de fé, não fiz para tanta gente. Fiz numa reunião mais familiar. E, portanto, nós queremos acolher a coragem daqueles que estiveram a dar o testemunho, a assumir a sua vida, a assumir os seus pecados, a assumir as suas lágrimas. Vamos cumprimentar-nos e, se estiverem próximo de algum das irmãs que tenha dado o testemunho, dos irmãos, deem-lhe um abraço e agradeçam. Vamos cumprimentar-nos. Algumas das histórias que foram partilhadas nesta manhã falaram em circunstâncias parecidas com esta que vos quero falar. Aliás, o testemunho emocionante da Catarina agora falava em São Domingos, Benfica. E a verdade é que para aqueles que vieram de São Domingos, Benfica, se calhar é um problema. Se calhar é um problema dos que vieram de São Domingos, Benfica. Mas, pelo menos eu reconheço essa fraqueza. É difícil nós ouvirmos falar daquele sítio pequeno e não nos emocionarmos um bocadinho. E o Senhor é bom. E eu não me quero perder em mais emoção. Mas em 2011 e 2012, nós lá em São Domingos, Benfica, passámos mais de um ano a ler o Evangelho de Marcos. Mais de um ano a ler o Evangelho de Marcos. Os irmãos sabem, porque eu com frequência comento isso. E entre uma das coisas, uma das grandes lições que nós aprendemos da leitura do Evangelho de Marcos, na sua totalidade, foi que quando nós pegamos no arranque do Evangelho de Marcos, como acabámos de fazer, há uma surpresa. Nós começamos a ler o Evangelho de Marcos e uma das surpresas é esta. Quem reage com mais intensidade a Jesus não são os seus amigos, mas são os seus adversários. E apenas para que nós tenhamos a ideia disto, nós lemos um verso por cada um dos capítulos. Eu gostaria que pudéssemos voltar ao texto que acabámos de ler. Ele também está impresso no nosso boletim. Pode ajudar o facto de, na terceira página, estar cada um dos versos impressos aí. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, ficámos admirados porque as pessoas que estão a reagir com mais intensidade a Jesus não são os seus discípulos, mas são os seus detratores. E no caso dos discípulos é engraçado. Se nós lêssemos agora, não vamos fazer, mas se lêssemos agora o Evangelho de Marcos de uma vez só, íamos a perceber que o ritmo dos discípulos, comparado com o ritmo dos adversários de Jesus, é um ritmo muito lento. Os discípulos têm assim uma espécie de passada molenga a acompanhar Jesus. Ao passo que aqueles que não gostam de Jesus mostram muita energia. Com os exemplos que nós acabámos de ler, eu quero só rapidamente contextualizar, porque nós lemos um verso de cada exemplo, de cada um dos três primeiros capítulos do Evangelho de Marcos. Ora, aliás, na terceira página do nosso boletim, está aí na parte para reflexão. Só para nós termos um contexto dos textos que acabámos de ler. O primeiro texto que nós acabámos de ler, nós encontramos uma pessoa. Que pessoa é essa? Era uma pessoa, no capítulo 1, era uma pessoa que, porque estava possuída por demónios, reconheceu dentro da sinagoga onde Jesus estava, que Jesus era alguém especial. E por isto mesmo, por ela estar possuída pelos demónios, este homem não quer nada com Jesus. Para termos a ideia de quão surpreendente é isto, um dos comentários que consultei diz assim: o lugar onde Jesus encontra o primeiro demónio devia chocar, e não chorar, como aí está no boletim, devia chocar os leitores de Marcos. O lugar onde Jesus encontra o primeiro demónio, vejam bem, foi numa instituição religiosa, foi na sinagoga. Era o equivalente, nos nossos dias, a Jesus encontrar o primeiro demónio dentro de uma igreja. Então, este é o primeiro caso que nós lemos. Então, este homem, que estava possuído por demónios, estava dentro da sinagoga, ele ouve Jesus a pregar e ele reage. Ele reage a Jesus. Segundo caso, no capítulo 2 que nós lemos, pessoas muito religiosas, que neste caso são mestres da lei, que acusam Jesus de blasfemar contra Deus, porque Jesus tinha acabado de dar a ideia que tinha poder para perdoar pecados. Pecados de quem? De um paralítico que tinha sido levado até ele por 4 amigos. Então, segundo caso, reação. Pessoas muito religiosas, mestres da lei, estão lá quando aquele paralítico é levado por 4 amigos e ficam chocadas e reagem porque Jesus acabou de dar a ideia que tem poder para perdoar pecados. E terceiro e último caso, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, novamente mestres da lei, que a explicação que eles dão para os milagres de Jesus, a explicação que eles dão para os milagres que Jesus começou a fazer, é que ele está feito com o diabo. Então, uma reação também muito agitada. E isto só para pegarmos num exemplo em cada um dos três primeiros capítulos do Evangelho de Marcos. Ora, eu gostaria de aplicar estes princípios hoje às nossas vidas. E façam um esforço para me acompanhar, porque eu vou usar uma expressão, aliás, ela dá título à mensagem de hoje. A mensagem de hoje chama-se "O problema é querer entrar a ganhar". O problema é querer entrar a ganhar. E eu quero explicar isto. Se quando eu me aproximo de Jesus, eu não tenho nada a perder, se quando eu me aproximo de Jesus eu não tenho nada a perder, talvez não seja do Jesus que é Deus que eu me estou a aproximar. Se quando eu me aproximo de Jesus eu não tenho nada a perder, talvez não seja do Jesus que é Deus que eu me estou a aproximar. Porquê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós confirmamos na Bíblia que Jesus também é Deus, porque ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se nós repararam nisso em todos os testemunhos que foram dados, invariavelmente, todos os testemunhos, de maneiras diferentes, eles colocam sempre uma tónica de eu estava num caminho, mas eu tive de reconhecer que sou pecador e que preciso de Deus. Ter coisas a perder, quando nos aproximamos de Jesus, é sinal que reconhecemos em Jesus o poder divino de nos transformar como mais ninguém pode. Quem não tem nada a perder quando se relaciona com Jesus é porque não percebe que Jesus tem o potencial divino de nos transformar. Neste sentido, nós sentirmos que há coisas que nós podemos perder quando conhecemos Jesus é sinal que podemos ter uma relação mais profunda com Jesus e mais consequente com o facto de Jesus ser Deus. Quando eu me aproximo de Jesus e sinto que há coisas que eu posso perder, é sinal que eu estou a entender que Jesus não é uma pessoa qualquer, mas que Ele, enquanto Deus, tem o poder de me transformar. E deixa-me só fazer esta explicação. Claro que nós podemos usar esta ideia de ter coisas a perder num sentido diferente. Eu também vos podia pregar esta manhã e dizer assim: olha, vem até Jesus porque não tens nada a perder. E não era errado se pregasse assim: vem a Jesus porque não tens nada a perder. Mas não é nesse sentido que eu quero usar a expressão hoje. Eu quero usar esta expressão de termos coisas a perder a partir do facto das pessoas que reagem a Jesus, reagem violentamente, porque percebem naquele homem que há ali coisas que, se ele tiver razão naquilo que estava a dizer, a nossa vida tem de ser transformada. E por isso é que estes três casos que nós lemos no Evangelho de Marcos são casos de rejeição. As pessoas que não gostam de Jesus estavam a reagir com mais inteligência do que as pessoas que gostavam de Jesus. Uma das maneiras com que quero terminar esta série de mensagens, e os irmãos ouviram-me, os amigos ouviram-me ao longo de 2 meses a falar muitas vezes sobre isto. Há maneiras que nós temos de admirar Jesus, há maneiras que nós temos de admirar Jesus que podem ser modos de nós controlarmos Jesus. Quero explicar. E eu sei que isto pode parecer estranho, mas há pessoas que às vezes chegam com uma convicção já muito forte de que admiram Jesus. Ele foi um grande homem. Mas o problema está em que muitas vezes nós podemos admirar Jesus de uma maneira em que ele só se vai relacionar comigo desde que seja eu a controlar essa relação. O que é que eu quero dizer com isto? Como Jesus fica preso ao facto de eu o admirar, sempre que ele pedir uma coisa que desafie a admiração que eu tenho por ele, é como se eu o corrigisse. O que eu quero partilhar convosco esta manhã é que há pessoas que podem chegar a ter uma admiração pelo Jesus homem, que é uma maneira de impedir que Jesus possa ser Deus na vida delas. E eu quero desenvolver isto um bocadinho melhor, não quero que o discurso fique complicado. Mas há maneiras de gostar de Jesus que são maneiras de impedir que ele seja o nosso Deus. Se seguirmos esta linha de raciocínio, um dos nossos grandes problemas é só querermos entrar nas coisas a ganhar. Se nós seguirmos esta linha de raciocínio, um dos nossos grandes problemas é nós só queremos entrar nas coisas a ganhar. Se nós sentirmos que Jesus Cristo nos vai colocar em causa, nós rapidamente vamos embrulhar Jesus numa hermenêutica sofisticada, numa maneira muito inteligente de interpretar os textos, que faça com que as coisas que Jesus diz que são difíceis para mim, eu interprete de uma maneira tão esperta, tão esperta, tão esperta, tão esperta, que no final eu vou estar concluído que aquilo que ele disse é o contrário do que realmente aquilo que ele disse. Os irmãos estão comigo ainda ou já está muito difícil? Os irmãos estão a acompanhar-me? Há maneiras que nós temos de admirar Jesus, que como, Jesus é tão bom, Jesus é tão bom, gosto tanto dele, era um revolucionário, gosto tanto dele. Mas de cada vez que aquele revolucionário que eu gosto tanto começar a dizer coisas que me colocam em causa, eu vou fazer uma exegese muito sofisticada para, no fundo, chegar à conclusão que ele não queria dizer o que disse. E deixem-me dizer, para aqueles que se dedicam às questões da leitura, da interpretação dos textos, há interpretação pós-modernas, interpretações de agora, do nosso tempo, há interpretações pós-modernas que muitas vezes são pouco mais do que conquistas sofisticadas do nosso mal perder. Este problema de nós nos queremos relacionar com Jesus apenas numa lógica de ganhar foi uma coisa que atrapalhou muito os discípulos. Eu pedia que, se pudessem folhear um bocadinho os vossos Evangelhos de Marcos, andem um bocadinho para trás e para a frente, do sítio onde nós estávamos. Folheiem um pouco as vossas Bíblias. Sabem, uma das coisas que acontece, que é engraçada, no Evangelho de Marcos, é que os inimigos de Jesus conseguem perceber bem onde é que ele quer chegar. Os inimigos de Jesus conseguem perceber bem onde é que ele quer chegar. Porquê? Porque têm coisas a perder. Sabem que, se Jesus tiver razão, a vida deles tem de ser transformada. Reparem, já ironicamente, os discípulos de Jesus, é tão engraçado isso, já os discípulos de Jesus parece que não percebem nada. Jesus faz-lhes perguntas, eles não acertam. Depois acontece alguma coisa, eles ficam desiludidos. Há um ritmo de desilusão em desilusão, de resposta errada em resposta errada, até ao pior culminar de todos. Sabem qual é o pior culminar de todos que acontece aos discípulos de Jesus? Não é difícil. qual é o pior culminar de todos que acontece aos discípulos de Jesus no Evangelho de Marcos? É quando acontece o quê? É quando acontece o quê? Qual é a desilusão das desilusões para os discípulos em relação a Jesus? É quando lhe acontece o quê? É quando Jesus é crucificado. Reparem uma coisa, queridos irmãos, queridos amigos. Só na ressurreição de Jesus é que finalmente os discípulos começam a entender que para ganhar é preciso perder muita coisa. Só na ressurreição de Jesus é que finalmente os discípulos começam a perceber que para ganhar é preciso perder muita coisa. E o que eu vos quero dizer esta manhã é, se isto acontece com os discípulos de Jesus, isto acontece connosco. Se isto acontece com os discípulos de Jesus, não devemos estranhar que também aconteça connosco também. Por isso, uma das coisas, não sei se repararam naquela expressão no testemunho da Bria, foi uma ideia que foi muito repetida na preparação e que ela soube incluir muito bem no testemunho dela. Lembram-se quando ela disse, estou a parafrasear, mas disse alguma coisa como isto, a minha vida é uma história resolvida, mas não é uma história terminada. Enquanto cristãos, nós temos a história resolvida, porque o Senhor já nos garante que vamos estar na eternidade com Ele e que já está connosco através do Espírito Santo, mas a nossa história não é uma história terminada. E por isso é que nós, enquanto cristãos, muitas vezes vivemos tal e qual como os discípulos. Quem percebe Jesus bem são os inimigos. E nós, às vezes, não percebemos o Mestre que seguimos. E eu quero entusiasmar-vos nisto. Há um antídoto para este problema de nós queremos entrar sempre a ganhar. Que antídoto é esse? É um antídoto que nós sugerimos a todas as pessoas quando vêm e têm perguntas acerca da fé. Não há nada como com pessoas que chegam muito convencidas que gostam de Jesus. Os irmãos já perceberam, eu sei que pode parecer uma coisa estranha, mas é quase como eu como pastor, gostasse de me especializar em desiludir as pessoas quando elas chegam já muito convencidas que gostam de Jesus. Eu sei que pode parecer estranho que um pastor goste de fazer isto, mas muitas vezes quando as pessoas chegam já muito convencidas que gostam de Jesus, o meu trabalho é desiludi-las. Porquê? Porque a coisa que eu lhes quero dizer é, testa a simpatia que tu tens por Jesus no sítio onde não há manipulação humana que resista. Testa a simpatia que tu tens por Jesus no lugar onde não há manipulação humana que resista. Sabem qual é o lugar que nós devemos testar a simpatia que temos com Jesus? Aliás, é um lugar que se os irmãos ouviram com atenção os testemunhos, repararam que muitas vezes ele foi mencionado, sobretudo quando as pessoas que já estavam batizadas diziam que queriam fazer parte desta igreja. Qual é o lugar onde nós temos de ir para saber se a simpatia que temos com Jesus é uma simpatia boa ou uma simpatia má? Qual é o lugar? A igreja, sem dúvida, mas através da igreja é o quê? Que lugar é esse? Sem dúvida a igreja, é a resposta certa. Mas ainda antes de nós fazermos parte da igreja, qual é o sítio onde eu tenho de ir para saber se as ideias que eu tenho acerca de Jesus são verdadeiras ou não são verdadeiras? É a palavra. Nós repararam isso naqueles que testemunharam quando eles disseram assim, agrada-nos a palavra. Queridos irmãos, continuem a orar. Nós temos de ser fiéis à pregação da palavra. Esta igreja tem sido fiel à pregação da palavra por muitas décadas e tem de continuar a ser fiel à pregação da palavra. Eu não tenho como propósito hoje explicar porque é que nós podemos confiar na Bíblia como palavra de Deus. Este é um assunto que eu posso desenvolver, se quiserem, noutra altura. Mas quero dizer isto. Hoje em dia a tendência é, eu não posso confiar na Bíblia. Hoje em dia o que está na moda com os livros do Dan Brown e outros, aquelas teorias da conspiração, as pessoas dizem assim, olham para a Bíblia e dizem assim, eu não vou confiar neste livro. Este livro foi manipulado por determinados partidos dentro do cristianismo. Não é? Já ouvimos falar nisto? As pessoas dizem, isto não é de confiança, isto não foi Deus que inspirou. E aquilo foi uma guerra de poder dentro da igreja e houve um partido que ganhou ao outro. Portanto, se tu vais pegar na Bíblia, tu não podes confiar como palavra de Deus, porque aquilo foi manipulado pelos homens. Deixem-me só, eu não vou resolver esta questão agora, mas deixem-me só dizer isto. Se a Bíblia foi manipulada para um partido ganhar a outro, deixem-me dizer, foi pessimamente manipulada. Os irmãos não concordam comigo? Se a Bíblia foi manipulada para um partido ganhar a outro, foi pessimamente manipulada. Sabem porquê? Porque quando nós lemos a Bíblia, as tensões continuam lá. As dificuldades de nós lermos a Bíblia continuam na Bíblia. Meus irmãos, se eu estivesse naquela altura a manipular a Bíblia para que o meu partido ganhasse ao dos outros, eu fazia um trabalho muito melhor do que foi feito. Por isso é que nós podemos confiar que a Bíblia não foi manipulada. Porque se ela fosse manipulada, foi um péssimo trabalho de manipulação. Porque quando os irmãos leem a Bíblia, como o Miguel dizia hoje na Escola Dominical, as perguntas estão lá. E por isso, percebam isto. A todas as pessoas que chegam aqui, o nosso conselho é, vai ler a Bíblia. Porquê? Porque as dificuldades que a Bíblia não nos poupa são a prova que a fé que cresce a partir da leitura da Bíblia não vai ser uma fé de facilidades. Vou repetir esta ideia porque ela é muito importante para mim e para esta Igreja. Sabem qual é a nossa segurança? Nós sabemos que como a Bíblia nos traz dificuldades, nós sabemos que a fé que vem de quem lê a Bíblia não é uma fé de facilidades. Como nós sabemos que a Bíblia traz dificuldades, nós sabemos que a fé que vem de quem lê a Bíblia não é uma fé de facilidades. E por isso é que é fundamental que todos leiamos a Bíblia. Sabem que às vezes há pessoas que estão muito seguras na sua fé porque não leem a Bíblia. E às vezes essa não é uma grande fé. Há pessoas que estão muito seguras da sua fé porque não leem a Bíblia. A nossa fé não é uma fé de facilidades e por isso nós lidamos com as dificuldades que a Bíblia nos dá. Logo, o conselho que nós damos a todos que se mostram muito ansiosos por dizer que admiram Jesus é: corre para as Escrituras para te desiludires com Ele. E os irmãos podem perguntar, mas isso não faz sentido nenhum. E eu quero explicar. Porquê é que eu desejo que as pessoas se desapontem com Jesus? Porquê é que eu desejo que as pessoas se desiludam com Jesus? Porquê é que eu desejo que as pessoas ganhem problemas com Jesus? Por uma razão. Porque na Bíblia todas as pessoas que o seguiram foram, de uma maneira ou de outra, desapontadas em alguma das expectativas que tinham em relação a Jesus. Os irmãos conseguem me seguir? Na Bíblia, todas as pessoas que seguiram Jesus foram, a determinada altura, desapontadas nas expectativas que tinham acerca dele. Pensem apenas em alguns dos casos mais gritantes. Pedro, o símbolo dos discípulos, ficou seriamente desapontado quando, na altura onde ele julgava que aquilo era sempre a subir, Jesus disse que ele tinha de morrer. Portanto, onde eu quero chegar é aqui. Se Pedro, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, se desapontou com Jesus, porque tinha uma expectativa acerca de Jesus que não era aquela que Jesus tinha, quem somos nós para não nos desapontarmos com Jesus? A marca de um verdadeiro discípulo é uma pessoa que tem dificuldade com Jesus, mas que confia no Jesus com quem tem dificuldades. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus não é dizer a Jesus como é que ele vai ser o nosso mestre. Queridos irmãos, se Jesus como mestre nunca te desapontar, é sinal que tu, discípulo, é que estás a ser o mestre do teu mestre. Se tu nunca tiveres dificuldade em ser cristão, é sinal que tu não estás a ser discípulo. É sinal que tu estás a ser mestre de Jesus. E isso não faz sentido. Por isso é que nesta caminhada para o batismo, nós temos sempre dito às pessoas, não é fácil. Se fosse fácil, não precisávamos ser batizados. Não é fácil. Se fosse fácil, não precisávamos de nos arrepender dos nossos pecados. Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não precisava de morrer na cruz. A caminhada que nós fazemos com Jesus é uma caminhada onde muitas vezes as nossas expectativas são frustradas. Nós sentimos-nos muitas vezes revoltados com as coisas que Jesus nos pede. Mas sabem a coisa maravilhosa? É que a boa notícia, neste processo de muito desapontamento, neste processo de muita frustração, a boa notícia é que a alegria que nós vamos encontrar em Jesus é maior ainda do que as frustrações. Deixem-me perguntar e os irmãos respondem. Respondam, por favor, eu estou mesmo a terminar. Os irmãos conseguiram sentir isso nos testemunhos desta manhã? Alguém, não levem a mal esta expressão, alguém vendeu aqui a banha da cobra. Alguém disse, venham até Jesus porque isto é sempre a subir. Alguém disse, venham até Jesus porque agora que eu sou cristã não tenho problemas. Alguém disse, venham até Jesus porque desde que acredito em Cristo, nunca mais sofri. Alguém disse isso? Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Nós vamos descobrir nas coisas impossíveis que Jesus nos pede, que apenas com o poder dado por um verdadeiro Deus, é que nós somos capazes. E Jesus é este Deus. O facto de termos coisas a perder com Jesus é apenas o primeiro passo concreto para o conhecermos como Deus. E é aqui que eu quero terminar. Vou pedir aos músicos que possam preparar para entoarmos o último cântico, até porque temos os membros de igreja uma assembleia a seguir, mas quero só terminar neste ponto. O meu convite para todos nesta manhã, para aqueles que estão lutando na sua fé, o meu convite nesta manhã é que as dificuldades que tu encontras, quando pensas em Cristo, a dificuldade que tu encontras quando pensas em tornar-te cristão, olha para isso como uma grande oportunidade. Não rejeites essa dificuldade que tu sentes. Abraça Jesus para que seja Ele a tratar dessa dificuldade. O facto de tu sentires dificuldades na tua vida quando pensas em ser cristão, é sinal que tu precisas de as ultrapassar, não no teu poder, mas de alguém que seja Deus. E Jesus é esse Deus. Que o Senhor nos ajude.